Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o tema que vou tratar nesta tarde é da maior importância, da maior relevância. É um tema que deve chamar a atenção da opinião pública brasileira para demonstrar a necessidade de uma verdadeira revolução na educação superior de Santa Catarina, do Brasil. Há uma entidade internacional chamada Times Higher Education, que é a mais abalizada no mundo na análise da qualidade do ensino prestado por cada uma das universidades do mundo. Essa entidade analisa as universidades quanto a qualidade do seu ensino, que representa 30%, a intensividade da pesquisa, que representa outros 30%, a sua citação em periódicos, em revistas, em livros científicos, que representa 32,5%, as parcerias entre universidade e indústria, que representa 2,5%, e a sua capilaridade, a sua diversidade internacional, que representa 5%. Como é que o Brasil está nesse ranking? No publicado no ano passado, nós tínhamos uma universidade citada, elencada, posicionada entre as 200 melhores do mundo. No estudo publicado este ano, na pesquisa trazida a público este ano, a Universidade de São Paulo, que posicionou-se no ano passado no 158º lugar, caiu para o 238º posto. O que é que nos preocupa, senhor presidente, senhores e senhoras senadores? O que nos preocupa é que entre as 200 melhores universidades do mundo, 129 são do Reino Unido, dos Estados Unidos, que lidera o ranking, ou de países que tiveram na sua formação a língua inglesa como integrantes do Império Britânico, que, segundo Winston Churchill, se estendia no limite territorial onde o sol nunca se punha. O que é que nos preocupa, senhoras e senhores senadores? Dentre as 10 melhores universidades do mundo, 7 são norte-americanas. A Califórnia, que é a primeira, Harvard, que é a segunda, Stanford, que é a terceira, MIT, que é a quinta, Princeton, que é a sexta, Berkeley, que é a oitava, Chicago, que é a nona, e Yale. Essas são as universidades melhor ranqueadas. Entre as 20 melhores, 15 são norte-americanas. E seguem-se a Johns Hopkins, a Pensilvânia, a Duke, a Michigan e a Cornell. Mas das 200 melhores universidades do mundo, 77 são norte-americanas. De 200, 77 são norte-americanas. 31 integram o Reino Unido. 7 são canadenses. 2 são irlandesas. 1 é neozelandesa. 1 é africana do Sul. 1 é de Singapura e 3 são de Hong Kong. Dentre as 3 melhores universidades localizadas nas 200 melhores, as 3 chinesas são de Hong Kong, que até bem pouco tempo pertencia ao Império Britânico. São 68 as universidades europeias ranqueadas. Já falei nas 31 do Reino Unido, são 10 da Alemanha, 8 da França, 5 da Bélgica, 1 da Suécia, 5 da Suécia, 3 da Dinamarca, 1 da Áustria, 1 da Finlândia, 1 da Espanha e 1 da Turquia. A Turquia está à nossa frente, está dentre as 200 melhores universidades. Isso me faz lembrar um diálogo ocorrido entre um reitor de uma das nossas universidades. Nós temos em Santa Catarina um modelo único. Nós temos um chamado sistema ACAF, que é integrado por 16 universidades, atomizadas, disseminadas, descentralizadas por toda Santa Catarina, com 52 campi espalhados pelo território catarinense. Certa feita, levei o sociólogo italiano, professor emérito da Universidade La Sapienza, Domenico Di Masi, para proferir uma palestra no município de Joaçaba, onde se localiza uma dessas universidades comunitárias. E lá ele, no seu discurso, elogiou o nosso modelo, elogiou a energia dos municípios, dos munícipes, dos prefeitos, dos vereadores, que, ao relento de uma iniciativa governamental, criaram universidades a nível municipal. Isso levou um reitor ao entusiasmo de dizer: professor Domênico, nós temos aqui 4 faculdades de turismo. E a resposta dele foi rápida e detonadora: por que não tem uma boa? E tem 4 ruins. Ah? Então, a publicação desse ranking, da Times Higher Education é algo que nos dá grande preocupação. é algo que nos faz meditar que realmente nós temos que investir na educação, fazer uma cruzada pela educação, né? Transformar as nossas universidades em centros que não sejam só de ensino, como geralmente são, mas centros de ensino, de pesquisa e de extensão. Centros integrados com as suas comunidades, com as suas realidades, buscando soluções para as suas comunidades, como as universidades da Califórnia buscaram para produzir esse maravilhoso centro de microeletrônica, de informática, de telemática, que se concentram naquele estado norte-americano. Ocupa a tribuna, senhor presidente e senhores senadores. Trazendo esses dados e fazendo esse alerta, é incompatível que nós batamos no peito dizendo que somos a sétima economia do mundo, tendo uma participação tão pífia nesse ranking. Economia moderna que se apoia numa ascendente corrente de conhecimento. Sem essa ascendente corrente de conhecimento, não há economia moderna, não há economia competitiva. Quando a bolha financeira decretou a crise do subprime em 2008, nos Estados Unidos, não houve quem profetizasse que os Estados Unidos deixariam de ter liderança internacional, deixariam de ter a importância econômica que tinham a nível internacional. E eu, que já conhecia outros exemplares da Times Higher Education, disse: olha, um país que tem as melhores universidades do mundo, um país que tem o maior número de publicações científicas do mundo, um país que tem capacidade de fazer as inovações que tem feito, não poderá ser um país que uma simples bolha financeira haverá de reduzir a uma posição secundária.
Permite uma parte,
senhor. E o que mais nos preocupa é que os Estados Unidos descobriram o caminho da opulência ainda maior com a tecnologia moderna do gás de xisto. Os Estados Unidos vão ser os primeiros produtores mundiais de energia fóssil. A partir dessa tecnologia nova, os Estados Unidos, até 2020, serão autossuficientes em matéria energética. Então, quem tem de um lado o conhecimento expresso por esse ranking incontestável e tem de outro uma matriz energética capaz de o tornar independente de importações da Arábia Saudita e de outros países,